E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebo Felipe Folgosi, ator, roteirista e autor de histórias em quadrinhos. Com uma longa carreira no teatro, televisão e cinema, Felipe é um contador de histórias que expressa sua arte de várias formas, mas tem um carinho muito especial pela HQ. Nossa conversa trata do desempenho nos palcos e diante das câmeras, das dificuldades para a produção de arte no Brasil e termina com uma visão um tanto preocupante do impacto da inteligência artificial no mundo das artes. Muito bem, mais um Lidercast, sempre lembrando como é que o meu convidado veio parar aqui. Isso aqui foi uma indicação do grande Alan, lá direto dos Estados Unidos, trocando uma ideia. Ele mandou uma mensagem lacônica para mim, dizendo o seguinte: você tem que falar com o Felipe. Fim. E o contato ali, né? Eu, pô, mas fala, conversa com ele. Fala, vamos embora, né? Vem uma indicação forte assim, a gente tem que chamar, né? E atendeu rapidamente, estamos aqui hoje. Então, o programa começa. Só tem três perguntas aqui que são obrigatórias. O resto você pode chutar à vontade. Essas três você tem que ir na linha, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
Bom, meu nome é Felipe Folgosi, eu faço 50 agora mês que vem, em maio, e eu sou ator, né? Trabalho já há 35 anos, vamos dizer assim, com TV há 32, e desde 2015 eu comecei a publicar meus quadrinhos, né? Um trabalho autoral, porque eu cresci lendo quadrinho. Na verdade, são roteiros de cinema que eu escrevi e comecei a adaptar. Então, já tem 9 anos aí, já lancei 7. Tô produzindo o 8º agora, né? Inclusive, trouxe um para você, que foi o último que eu...
Oba!
Que esse na verdade, é o único para a família toda, que os outros todos são adultos, né? Aqui no Brasil, o pessoal acha que quadrinho sempre é infantil, né?
Sim.
Mas esse é porque o pessoal, ao longo dos anos, ia me pedindo: poxa, mas vai ter um infantil para a família? Então, eu falo que é mais ou menos no esquema Pixar, que o adulto lê e se diverte, e a criança também vai entender no seu nível, né?
Você está falando no meu podcast, Café com Leite, que é exatamente essa pegada, cara. É feito para adulto curtir junto com criança, né?
É.
Ah, boa, então, legal. Você nasceu onde?
Nasci aqui em São Paulo mesmo.
Paulista mesmo, da capital?
No Hospital 9 de Julho.
Tem irmãos?
Eu tinha um irmão mais velho que já faleceu.
Sim. E seu pai e sua mãe faziam o quê?
Meu pai, ele era diretor de marketing, né? Ele trabalhou na Klabin, na Martini Rossi, enfim, várias empresas. E minha mãe, ela foi manequim, cara, do Clodovil, do Denner.
Clodovil e Denner.
Então, na época que falava manequim, não era nem modelo,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então, uma das coisas que eu acho que me conduziu um pouco para esse caminho é que desde bem pequenininha, assim, 3, 4 anos, ela às vezes ela me levava em trabalho.
Uhum.
E daí, né, quando tinha, sei lá, um diretor, às vezes eu via, pô, deixa ele fazer alguma coisa. Então, meu primeiro trabalho, entre aspas, que eu não considero, porque, né, mas foi um comercial do lançamento do picolé de limão da Kibon, isso 70 e, sei lá, 77, eu acho, por aí. E eu tenho ainda o pôster de ponto de venda do comercial. Então,
legal.
Nessa época, na infância, eu fiz alguns comerciais, assim, mas obviamente não sabia, né? Pra mim era brincadeira, eu tava brincando ali. Uhum. Mas eu sempre tive essa coisa muito, muito, sei lá, né? Às vezes a gente não sabe por que tem coisas que te, né,
que te arrastam, né?
Te arrastam na vida, tem uma vocação, assim.
Como é que é o teu apelido quando você era pequenininho?
Eu tinha dois, né? Entre a família era Fifo, né? Uhum. E na escola era Lubão.
Lubão?
Lubão.
Lu?
Nem é porque Lobão, o meu nome é Luiz Felipe de Andrade Folgosa.
Tá.
Mas então... não, é isso, apelido também a gente não sabe de onde vem, né?
Mas isso novinho? Lubão era novinho?
É, o Fifo, a minha vida inteira, a família tem, né? Minhas tias ainda me chamam, né? Quem me conhece da infância ainda me chama de Fifo. Então, agora, então Lubão é a galera da escola. Era o... Né, os amigos da escola, eu morei morei primeiro, bom, quando eu nasci, a gente morava em Higienópolis, depois fomos migrando para a Zona Sul.
Sim.
Fomos para o Campo Belo, depois eu fui morar lá no Portal do Morumbi, então todo mundo dessa época me conhece como Lubão.
Uhum.
Né, da escola, assim, mas da família é Fifo.
Que o Lubão queria ser quando crescesse, cara?
Então, o Lubão...
Ou o Fifo, não sei, escolhe.
Na verdade, os dois são a mesma pessoa, mas não conta pra ninguém.
Sim.
Mas é... Então, cara, eu sempre tive essa coisa muito ligada ao imaginário, à história, né? Então, era brincar de Falcon, era assistir desenho, meu pai era um leitor de quadrinho, né? Só que ele lia Manara, ele lia, né, umas coisas que ficavam escondidas, assim... Mas ele, antes de eu ser alfabetizado, ele já... Né, a gente tinha uma tradiçãozinha de sábado ir na feira.
Uhum.
E saindo da feira, passava na banca.
Sim.
Comprava o gibi da semana, né? Então ele já foi incutindo em mim. Mesmo antes de eu ser alfabetizado, eu via as figuras, ele lia. Então, desde gibi mesmo, né? O formatinho até depois Asterix e Garfield, Mad, revista Mad, né? A gente estava conversando... Circo, Chiclete com Banana, tudo. Sim. Isso eu li, né? Rebordosa, né? Enfim, Sim. Bob Cuspe, Don Geli, tudo isso fez parte da minha formação, assim. E
você sabe que eu sou de uma geração anterior à tua, né? Tenho 68, tá? Você tá muito bem conservado para 50, tá? E eu acho que eu também tô para 68, Sim. né? Mas eu sou de uma geração anterior à tua, que foi uma geração em que, quando molequinho, gibi era proibido, cara. Então era coisa, eu lembro da minha mãe pegando no meu pé, isso é coisa ruim, isso é coisa faz mal, não sei o que, isso não se lê, mas cara, eu tô falando dos anos 60, meados dos anos 60, começo dos anos 60, né? E só depois é que a coisa acabou entrando, e eu tinha uma professora, amiga da minha mãe, e o marido dela era alucinado por gibi, e ele tinha a coleção inteirinha do Pato Donald, cara. Desde o número 1 encadernado.
Mesmo, caramba.
Uma sala, que é uma biblioteca. Eu queria saber onde foi parar aquilo, cara. Ele tinha desde o número 1 tudo encadernado. Adivinha se eu não fiz a festa naquela... E ela me deixava ficar lá quietinho, então eu ficava lá e... Aí o gibi passou a ser parte da vida, né? Depois, quando o cartoon pintou na minha vida, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É. E não fui pro quadrinho, fiz alguns, mas fui pro cartoon, né? Então nós estamos numa seara meio parecida aí.
Sim.
Quando você... Eu entendi o seguinte, parece que você sacou rapidamente que essa coisa precisa me expressar de uma forma artística, qualquer que seja. Pode ser como ator, pode ser como... pintou algum caminho na hora de você escolher que escola eu vou fazer? Você foi buscar comunicação, jornalismo, teatro?
Então, eu tive sorte, né, de... Primeiro que eu acho que, assim, meus pais sempre me incentivaram, assim, eu lembro... pequeno, assim, 7, 8 anos, meu pai me comprou, né, um livro, um caderno de desenho, né, sem pauta, né, enfim, vários tipos de lápis, esfuminho, assim, então eu já gostava muito de desenhar. Na escola era aquele menino que ficava desenhando o tempo inteiro, né, na sala, e a escola, eu estudei no Puridomos, tinha também aula de arte, tinha aula de uma outra aula que chamava oficina, que é pra gente mexer com madeira, com... Então, né, eu sempre tive uma coisa meio prática, assim, de mexer, né, com argila, com pirógrafo,
Sim.
enfim. Só que, né, uma criança, você não pensa, né, a longo prazo, você não fala, essa é a profissão que eu vou querer fazer, as coisas vão surgindo, né?
Uhum.
Então, assim, meu primeiro trabalho, né, carteira assinada, eu tinha 14 anos, foi uma locadora de vídeo, né, que eu peguei todo... O surgimento do videocassete, né, no Brasil, aquelas locadoras ainda de fichinha, né, de papel, né, você sabe assim?
Que não tinha nem descritivo tinha, do filme, né, ainda, não tinha nem o roteiro.
O filme era
filme.
Tudo pirata, não tinha nenhuma major ainda no Brasil, né, vendendo filme, enfim, né, oficial e tal.
Sim. Que bairro você estava nessa época? Você lembra do bairro?
Nessa época eu estava em... Eu estava já no Portal do Morumbi.
Você estava lá? Eu estava aqui em Moema. Uhum. E aí surgiu uma primeira locadora, cara. Quando você vai embora aqui pela... Quase lá no comecinho da Santo Amaro tinha uma curva... Tinha duas ruas, assim, uhum. Bicava e na conexão das duas pintou uma locadora lá. Que era um negócio assim, insano, né? Sim, que sim. É isso, né? Sim. E aí eu comprei o meu primeiro videocassete de um cara. Uhum. Aquelas loucuras,
do
Pano, Paraguai. Mas um negócio assim, muito incipiente. E aí fui naquela locadora. Só sim. Tinha filme em inglês, evidentemente. Sim, sim. Nada legendado, né? E aluguei meu primeiro filme, cara. E fui pra casa. A molecada ouvindo a gente hoje não tem a menor ideia do que seja isso, né? Mas você chegar em casa com aquele filme na caixinha... Tirar o cassete e dar teu filme na barriga, cara.
Era mágico. Era
botar coisa... no negócio lá e aquilo começar a passar um filme, sim. E você comandar.
Sim, sim.
Algo impensável.
Era então... uma coisa que a gente tinha que esperar passar na TV. Você esperava, né?
Sim.
Às vezes um ano. Será que esse ano vai passar um filme, né? Aquele filme na TV? Assim,
exatamente.
Né? Eu lembro que Guerra nas Estrelas, que eu era fã, ficava esperando. Eu lembro quando a Manchete estreou, que anunciou, vai passar o episódio 4, né? Nova Esperança. Eu lembro que, nossa, você tinha que... Vou parar minha vida para ver o filme, né? Hoje em dia é completamente diferente, né? Mas o videocassete foi uma coisa que começou a dar uma autonomia para, né, para você. De, não, agora eu posso escolher, eu posso ver a hora que eu quero, né? Então, realmente foi...
Tem uma chave na humanidade nesse momento aí, cara. É uma chave importante, tanto para a mídia, né?
Sim,
a mídia como a detentora do... Eu detenho o momento em que eu vou deixar você ver alguma coisa.
Sim.
Aquilo quebrou tudo, né, cara? Foi quando... E aí, se você for encaminhar na direção da evolução tecnológica, né? Olha hoje, cara.
Sim.
Eu não falo nem de Netflix. Eu falo dos caras que compram aquela caixinha lá, BTV, que abre o mundo pro cara. Que você escolhe o que vê, a hora que vê... E eu não sei se aconteceu com você um fenômeno que aconteceu comigo. Nos tempos do videocassete, a gente lidava com escassez, né? Pô, chegava uma cópia do filme, então você tinha que entrar na fila, né, esperar o cara devolver.
Tinha final de semana que você chegava lá, lançamento, né? O filme não tinha.
Era mais caro, né? O filme lançamento era mais caro, o aluguel. Então, era tudo escassez. Então, quando você pegava um filme na mão, cara, aquilo tinha um valor absurdo. Sim. E você põe aquele treco... E se o filme fosse uma bosta, você assistia o filme inteirinho. Porque, cara... Hoje em dia, cara, eu li outro dia a minha lista de filme não terminado. Cara, virou banal, né?
Tanta oferta. Cada tecnologia nova muda, né, o comportamento, né? Como a gente consome, como é produzido também, né? Como a indústria funciona, né? E naquela época o videocassete criou um novo mercado. O filme então passou a ter a vida, né, no cinema e passou, às vezes, o filme... ia mal no cinema, mas virava um clássico no videocassete, né?
Sim.
E, enfim, então foi... Mas eu trabalhei na Video Factory, que foi essa primeira, que era uma locadora relativamente grande em São Paulo, depois na Hobby Video, que foi uma rede que, antes da Blockbuster chegar e arrebentar com todo mundo, a Hobby Video em São Paulo era a maior rede, né?
Tinha uma aqui embaixo.
Tinha várias aqui embaixo.
Eu era frequentador direto dela.
Enfim.
E ela incentivava a gente... A escrever o roteiro do filme. Então tinha vários filmes que não tinham roteiro nenhum. E tinha uma capinha dela que era da própria Hobby. E aí eu chegava lá com o filme, o cara assistia o filme e escrevia uma sinopse.
Resenha,
o cara, muito obrigado. Eles botavam a sinopse lá e me davam um aluguel de presente.
Enfim, então. Mas foi com 15 anos que eu finalmente falei assim: não, eu vou fazer teatro profissionalizante, né? Vou fazer um curso que era lá da Célia Helena, na época viva ainda, né?
Uhum.
Célia Helena foi uma grande atriz aqui do Brasil, casada com Raul Cortez, enfim. E ela tinha essa escola que era na Liberdade, né?
Sim.
Então, foi primeiro também já uma transformação de começar, né? Eu já pegava ônibus, mas assim, saía da escola, cruzava São Paulo para ir fazer o teatro. Então foi também esse processo de desbravar a cidade, e era muito uma coisa bem romântica, assim, sabe, de tá no palco e tá, né, porque eu não queria mais só assistir, eu queria participar de alguma forma, né.
A reação dos teus pais quando você falou, vou estudar teatro, tudo bem?
Bom, assim, eu não, indo bem na escola, não tinha problema, né, e graças a Deus nunca repeti de ano, meu irmão mais velho repetiu 3 vezes, então para eles, assim, não, você, né, não... Porque para eles era uma atividade extracurricular, né? Aquela coisa, não, não... Nunca sabe, né, que ia acabar virando minha profissão.
Você estava encaminhado para algum... Para a universidade, administração?
Nessa época eu ainda estava 15 anos, eu estava no primeiro colegial.
Não, mas você assim. Tinha em vista já alguma...
Então,
alguma
eu queria fazer alguma coisa ligada à criatividade, eu queria fazer publicidade. Na minha cabeça, na época, inclusive eu tinha uma namoradinha que o tio dela era dono de uma agência de médio porte que fazia varejo, né? Fazia tabloide e tal. Inclusive era na Juscelino Kubitschek. E daí eu cheguei a estagiar lá, né?
Como é que era o nome?
Agora eu vou precisar puxar na memória aqui.
Deixa barato. Bom.
Mas enfim, o negócio interessante disso é que eu também tinha uma visão. Por quê? Porque eu gostava de desenhar, e modéstia à parte eu desenhava relativamente, né? Desenhava bem, porque desenhava todo dia, né? Uhum. E cheguei, na época era Pestap, cara, não tinha na computador, não tinha nada, os caras faziam tudo à mão, né? Vinha o briefing, se fazia lá o layout. Sim.
Com cola de sapateiro
com tudo. Com cola de sapateiro. Mas já me acabou com qualquer romantismo. Porque você fazia com o maior esmero aquilo. Ia para a reunião, voltava tudo rabiscado. O cliente, não, puxa aqui, puxa o logo para cá. E eu olhava aqui e falei, cara, eu fiz com... Porque a minha relação era de amor, assim. Claro. Eu desenhava, né, eu guardava os meus desenhos. Sabe assim, aquela coisa que você desenha e guarda o desenho. Eu tenho até hoje alguns cadernos. E os caras, né, os macacos velhos ali, os caras, né, é trabalho, entendeu? Sim. O cara não tinha menor apego com aquilo. Então, eu já falei, não sei se é bem isso que eu quero fazer, assim, sabe? De, tipo, pra mim, quebrou um pouco, né, o cristal, assim. Mas, de qualquer forma, eu sabia... eu ia fuçando, assim, parecia... Na época, eu fiz um seminário era uma agência que era CCBB, se não me engano. Não, CCBB não. Era Castelo Branco, alguma coisa, sim. Enfim. Eu ia vendo, assim, mas eu sabia que era alguma coisa ligada à criatividade. Na época, eu falava, acho que eu vou ser, tipo, uma dupla de criação, alguma coisa assim. Só que, né, isso quando eu estava fazendo cursinho, com 17 anos eu já tinha me formado e, né, entre os 15 e os 17 eu fiz muito comercial, porque eu tinha facilidade com texto, né, por causa do curso de teatro e tal, então eu fiz mais de 80 comerciais, assim, tinha às vezes break no comercial que tinha dois, três comerciais meus no mesmo break, assim, né, algumas campanhas que ficaram 2 anos no ar, renovava, enfim, fiz muita... Né, Coca-Cola, Danone.
Puxa, eu te falei Fiat, que hora que eu te olhei e eu falei, eu conheço algum lugar. Muita coisa,
né? Claro. E aí, eu tinha essa agência aqui em São Paulo, né, que eu fazia os comerciais, mas eu já estava mais focado agora na faculdade, né, já estava fazendo cursinho para prestar. Naquele ano eu ia prestar publicidade. E a minha agência ligou e falou assim: olha, a Globo vai fazer um teste aqui em São Paulo. Né, com atores de São Paulo. A gente precisa lembrar isso em 1992. Uhum. Né, era uma época que não tinha TV a cabo. A Globo ainda era aquele império.
Sim,
né,
era o máximo,
né,
dela, sim.
E que era distante para mim, porque era no Rio. Né, mas eles estavam vindo para cá porque era uma história que se passava em São Paulo e eles queriam atores com cara de São Paulo, de sotaque, enfim. E aí eu fiz o teste. Foi lá na Marechal Deodoro, quando era antes de ter a Globo... Na Água Espraia, na Roberto Marinho, aqui, sim, né? Na Berrini. E cheguei lá, tinha mais de 500 pessoas, assim. Acho que todo mundo de São Paulo, daquela faixa etária, né? Foi fazer o teste. E eu passei, né? Foi o meu primeiro trabalho na TV, chamava Sex Appeal, uma minissérie do Antônio Calmon com direção do Ricardo Oddington. E, cara, isso abriu as portas para mim, assim, óbvio que foi todo um processo, né, de ir pro Rio, de expandir, de amadurecimento, de trabalhar com gente que eu era fã, que eu vinha na TV. Né?
A gravação era no Rio? Era gravada no Rio? Era. Que se passava em São Paulo.
A gente gravou, na verdade, aqui externa, né, sim, mas estúdio era... Então a gente passou, sei lá, acho que um mês aqui em São Paulo gravando as... Era uma minissérie que passava às 11 da noite, né? Sim. Inclusive tinha até uma temática mais pesada um pouquinho, né? Meu personagem era um junkie, era um viciado, então era bem, bem legal, foi muito legal o trabalho, assim. E, enfim, isso abriu as portas e daí eu acabei ficando lá 10 anos, assim, direto depois, né? Trabalhei em outras emissoras também, trabalhei em todas, acho que só na RedeTV que não, trabalhei na Record várias vezes, no SBT, na Band. Uhum. E é isso, e vão-se, né, 30 e tantos anos aí, né? Mas eu sempre tive também esse desejo de contar as minhas histórias, né? Porque nessa época aí da escola, eu fazia fanzine, botava os meus amigos da classe como personagem, entendeu? Depois distribuía para todo mundo, xerocava, distribuía.
Você não parou de desenhar nunca?
Eu parei de desenhar quando eu comecei a... Porque eu desenhava muito quando na minha vida escolar, vamos dizer assim, né? Eu sempre desenhei até quando eu... Inclusive, olha que a vida é muito louca, né? Esse meu personagem da minissérie, do Sex Appeal, na história ele desenhava. Inclusive, né, quando teve uma gravação que a diretora de arte tinha preparado vários desenhos. E eu falei, não, eu desenho. Então eu mesmo também desenhei alguns desenhos, né, do personagem. E na história o personagem fazia quadrinho. E anos depois eu vim fazer quadrinho, assim. Então, enfim, a vida é muito louca, né? Mas, então... Eu fiz faculdade de cinema aqui na FAAP, depois morei 2 anos nos Estados Unidos, estudei na UCLA.
Você teve um hiato, você parou de desenhar, digamos assim, não parou totalmente, você parou de desenhar. Parei. E retomou depois,
então,
X tempo depois.
Mas o detalhe é o seguinte, não sou eu, eu não desenho, eu faço os layouts das páginas, mas eu contrato artistas que desenham melhor do que eu, gente que trabalha para o mercado americano, mercado europeu, gente que... trabalho, inclusive, por exemplo, né, eu estou produzindo o 8º agora, o meu desenhista, que é o Léo Pinheiro, ele trabalha para DC, assim, né, então tem muitos bons desenhistas no Brasil, gente que, claro que é um nicho, né, a maioria das pessoas não sabe, não conhece, mas assim, tem no Brasil grandes desenhistas, né.
Tem. Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Você evoluiu muito, né, cara? Do meu tempo, do gibi, que quando você fala eu desenhava, eu me lembro, cara, que trabalheira era desenhar. Mas eu tô falando de uma época que, cara, era papel Scheller, lápis, bico de pena, nanquim e vamos lá, cara.
Um
Ecoline, uma coisa assim. Dava um trabalho fenomenal. Hoje os caras estão desenhando, quer dizer, o cara errou alguma coisa lá, não tem mais aquele arrependimento que a gente tinha naquela época lá, né? Então isso virou uma coisa... Mas eu tava te especulando para saber se você... Quer dizer, você não desenha nem para você, nem de curtição, nem de...
Não, eu desenho. Mas assim, o que eu procuro fazer, modéstia à parte, assim, o que o pessoal gosta muito do... Porque eu faço o que o pessoal chama lá fora de novela gráfica, né? Graphic novel, que é diferente do gibi, né?
Sim.
É, primeiro que é uma história fechada. Eu tenho uma trilogia de ficção científica, mas mesmo assim são histórias que você lê cada uma... E ela se completa, mas ela tem um arco, né, maior, e dá mais de 500 páginas, assim, as três, que eu levei 7 anos para completar a trilogia, né, começa com a Aurora, depois é Caos e Ômega, a última parte. Então, eu procuro... assim, é um processo, já é demorado, né, fazer... Porque tem toda a parte de produção. Eu tenho minha editora, né? Eu acabei, né, criando a minha própria editora, que chama Yosemite. Mas eu prefiro fazer uma equipe técnica, até também para ter um distanciamento um pouquinho, assim, né? Porque você fazer tudo é meio complicado, né? Então, eu procuro...
Eu estou fazendo os paralelos com você, comigo aqui, né? Porque eu mesma coisa, cara. Quando eu sentei para... fazer uma avaliação do trabalho da produção do podcast. Falei, pô, imagina o podcast, grava o podcast, vai fazer uma edição e tudo mais. E aí eu olhei, o que você fez contratando o desenhista, eu fiz contratando o editor, né? Falei, cara, pega você, tá aqui, tá tudo delineado, tá tudo montado já agora, executa, porque você é muito melhor que eu, muito mais rápido que eu, e aí eu vou conseguir ter uma...
Não, eu acompanho diariamente a produção de página, porque eu gosto do processo criativo, né? Para mim, inclusive, é uma das partes mais divertidas, porque depois que está impresso, e aí é você, né? divulgar, vender, e claro, tem o feedback das pessoas, que é muito prazeroso também. Depois, quando, né, para mim é um prazer enorme receber as diversas visões de quem leu, assim, né? Mas eu acompanho, né, porque, de novo, é esse processo da coisa, do que eu concebi na minha mente, da coisa começar a se plasmar, né, se materializar.
É um diretor de cinema, né, cara? É um diretor dirigindo um filme.
Inclusive, eu apliquei muito, porque eu comecei fazendo basicamente meio autodidata, né? O primeiro que eu fiz, eu tive, vamos dizer, um aprendizado com o Kleb Júnior, já saudoso, que faleceu, que era também um desenhista muito bom, e ele tinha uma escola de agenciava desenhistas também. Então, com ele também eu aprendi, eu fiz o Aurora, que foi meu primeiro lá em 2014, assim, que eu também aprendi um pouco nessa parte de inclusive gráfica, né? Como todo o processo, né? Orçar com gráfica, enfim. Mas eu tudo, por exemplo, desde o logo, eu desenvolvo, né, a capa, sabe, as fontes, tudo, eu gosto demais disso, assim, de cada projeto tem a sua identidade própria, né, tem uma cara, né, assim, então...
Ah, esse que você me deu aqui tá lindo, cara, até o papel...
Modéstia à parte, eu procuro...
Tá super bonito.
Para que você coloque de um lado de um gringo, de um da Panini, assim, que não fica nada a dever, assim,
sim,
né?
Muito legal. É. Você, teve um momento que você falou assim, acabou minha carreira de ator?
Não. Bom, não sei se você gosta de entrar em questão política, mas assim... Às vezes, porque a tendência do ser humano é você conhece alguém de uma forma e você etiqueta essa pessoa. Sim. E bota ela, não, né? Ah, essa pessoa tá nesse file aqui. Sim. Né? Ela é isso, X, né?
Sim.
Eu tive primeiro uma dificuldade, né, depois de, sei lá, ter feito mais de, sei lá, 16 novelas e, né, teatro, cinema. As pessoas começaram a entender que eu escrevo também, porque aqui no Brasil, né, se você é ator, você não faz mais nada. Nos Estados Unidos, o conceito de entertainer é diferente. Quanto mais versátil a pessoa, melhor, né? Então, a
dança,
pessoa
dança, canta, escreve, né, dirige. Pinta,
faz tudo. É. Aqui no Brasil, não. Ah, então o cara é cantor, ou você tem pouquíssimos, assim, né? Tipo, sim, Fábio Júnior, que cantava, e, né? Mas mesmo assim, você não pode estar fazendo duas coisas. Ou você está fazendo uma, ou você tem que fazer outra, né? Você tem que abdicar de alguma coisa. E para mim, hoje, cada vez mais eu me vejo como um contador de história, entendeu? Sim. Porque esse, né, independente da mídia que eu estou usando, o que eu quero é comunicar e estabelecer um vínculo com o leitor ou com o espectador, que seja, né?
Se o pessoal fala comigo, eu tenho uma resposta muito parecida, né? Fala, o que você faz? Eu conto história. Não, você faz podcast? Não, podcast é o veículo. Eu conto história. Se vai chegar em você através de um podcast, de um gibi, de um post no Facebook, de um vídeo gravado, de uma palestra, de um livro, isso é detalhe, né? Eu estou contando história, né? Então a raiz é a contação de história, né?
O meu prazer é esse, assim, né? E então, né, eu sempre continuei fazendo as duas coisas, né? Lançando quadrinho, e porque, de novo, como ator, eu ajudo a contar a história de alguém, seja Shakespeare, sim, seja Brecht, seja, né, Glória Perez, seja quem for, né? Eu tô servindo a obra de alguém, né? Agora, eu tinha as minhas histórias que eu queria contar, né? Então eu falei, não, eu preciso encontrar um caminho para contar as minhas histórias, né? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei de lá de 2001 a 2003, assim, quando eu cheguei...
Você foi lá para estudar?
Fui para estudar na UCLA, né? Tá. Eu já tinha feito cinema aqui na FAAP, e eu fui lá fazer meio que uma especialização e também aproveitar... Eu sempre quis morar fora, né?
Sim.
Mas, na época, enfim, eu comecei a trabalhar cedo e tudo, então, quando eu tive aí uma chancezinha, eu falei, não, eu vou...
Que
ter essa experiência.
Você falou Anthony.
Foi, eu cheguei lá dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes do atentado.
Puta vida!
Foi uma experiência também muito louca, passar por tudo aquilo. Enfim, e quando eu retornei, eu já estava, né, escrevendo os roteiros e tal. Na época...
Então, mas só uma coisa, toda decisão de ir para lá... te tiraria das telas aqui. Você sumiria da... você sairia do ar.
Sim, foi uma
escolha mesmo.
Foi uma escolha, porque eu terminou uma novela que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma peça do Juca de Oliveira com a direção da Bibi Ferreira, que a gente ficou 3 anos em cartaz, foi um sucesso, que chamava Qualquer Gato Vira Lata Tem Uma Vida Sexual, Mas Sadia Que É Nossa, que acabou virando filme depois.
Você foi dirigido pela Bibi Ferreira?
Fui, cara, tenho essa...
Dá a mão pra mim, você pegou na mão dela, né?
essa alegria aí de poder falar isso, né? Não, graças a Deus eu trabalhei com grandes pessoas na minha carreira, assim, tanto atores como diretores, assim. E o próprio Juca, né, que é um cara incrível.
Você falou que você terminou a peça?
Terminei a peça, uma série de coisas. Terminou o namoro, e daí eu falei, é agora, né? É agora que eu vou. Eu fui, na verdade, a princípio para ficar 6 meses e acabei que eu estendi, acabei ficando 2 anos, assim. Cheguei a fazer algumas coisinhas lá, porque daí que eu tava lá também, falei, bom, quem sabe, né? Ainda era um momento diferente. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, está bem mais aberto, né, para você ter atores de não americanos, sim, assim, vamos dizer, sim, assim. Naquela época ainda não estava tão aberto. Mesmo assim, eu cheguei a fazer alguns comerciais também, fiz algumas locuções lá de, né, de dublagem e tal. Mas chegou um momento que eu, né, troquei meu visto. Eu fui com visto de estudante, troquei para um visto profissional lá, que chama O-1, que é para, eles falam, pessoas com talento extraordinário, blá, blá, blá. E, né, eu tive que provar que eu já era ator no Brasil, enfim, eu consegui, era um visto de 1 ano, hoje em dia acho que mudou para 3 anos, mas na época era 1 ano, e eu me dei esse prazo. Eu falei, bom, eu vou esse 1 ano aqui, eu estou estudando, vamos ver se alguma, né, se as coisas acontecem, se rola alguma coisa de eu, né, porque eu também, imagina, né, da mesma forma que para mim estar no Rio e estar na Globo era um sonho impossível, sim, de repente, né, ter uma carreira lá nos Estados Unidos também era uma coisa que, né, que eu, criança, vendo aquele universo todo, assim, e tive algumas interações engraçadas lá, no, de conhecer gente, conheci, enfim, o Harrison Ford, conheci o Larry Wilcox, que fazia o John Baker no Chips, naquele seriado, sim, que eu, né, enfim, mas aí eu falei, obviamente eu tinha minha carreira aqui, eu também não podia abrir mão, né? Porque as pessoas estavam me chamando aqui, né? Você te chama uma vez, você fala, eu tô aqui, te chamo a segunda, tô aqui. Daqui a pouco eles não te chamam mais, né? Sim. Então, voltei, retomei e tal. Mas quando eu retomei, eu voltei para o Brasil, que eu continuava, né, escrevendo, também foi nos anos 2000 aquela transição do cinema nacional, né? De sair primeiro Central do Brasil, depois o, né, a Tropa de Elite.
Sim.
Mas ainda você tinha poucas produções, assim, né? Era uma coisa meio pontual. Então, os meus roteiros, eu, por mais que eu tivesse na TV, não era fácil produzir cinema ainda, né? Então, eu tentava me inscrever em concursos de roteiro lá nos Estados Unidos para, né, tentar entrar no mercado lá. Mas eu vi que estando aqui no Brasil, era, né, você tem que estar lá, porque você tem que ter um agente literário, enfim. Eu falei assim, poxa, por que que... Isso em 2009 que eu tive a ideia, né? Por que que talvez eu não adapto meus roteiros de cinema para quadrinho? Porque, né, eu cresci lendo quadrinhos, sou fã, e já estava tendo as adaptações da Marvel e tal, né? Ainda não tinha... A Disney não tinha comprado a Marvel, mas já tinha os filmes tanto da Fox quanto, né, filmes da... Enfim, né, meio apócrifos, assim, sim, né? E eu falei... Só que na época eu ainda não sabia como produzir também, né? E até não tinha financiamento coletivo, porque isso é uma ferramenta que eu usei, né, também para financiar a produção dos quadrinhos, conforme eu fui fazendo. Até que 2014 foi quando finalmente eu consegui lançar o primeiro, né? Fazer a campanha do financiamento, que foi o Aurora. E deu super certo.
Você lançou pela tua editora?
Na época eu lancei pelo selo do Kleb Júnior, que chamava, né, que era o... Tô ruim de nome agora, mas era o... Enfim, daqui a pouco eu lembro.
Tá bom.
Mas no segundo eu já abri a minha... Eu falei, não, eu quero... Né, já vou ter... Eu já tinha uma empresa, né, a minha, o Yosemite, eu já emitia nota, assim, eu também... Né,
sempre eu escolhi lá e passou a ser.
Pra editora.
Tá.
E é uma coisa que que me dá, né, muito prazer, assim, eu me realizo muito também com essa, né, porque, de novo, né, para mim sai tudo do mesmo lugar, né, da mesma fonte. E agora, finalmente, né, finalmente, depois de anos aí nesse processo todo, ano passado, né, um filme que eu escrevi o roteiro, que eu também, né, eu sou produtor associado, que eu também faço como ator, a gente estreou no cinema, chama Rodeio Rock, estreou agora 3 de abril na Netflix, a gente ficou aí entre os top 10, chegamos até top 2, do, né, que semana legal. Passada estava em top 2, chegou a ser o 5º filme de língua não inglesa mais visto no mundo, porque eles botaram para 190 países, dublado em várias línguas, enfim.
O que, que é? O que, que é a história?
História é de um metalheiro.
É tua, história é
minha,
tua.
História é minha. Tá. É de um metalheiro que é sósia do maior cantor sertanejo do Brasil e ele odeia isso. Né? É. E acontece um metalheiro que trabalha na Teodoro, em loja de instrumento, assim, né? E aí acontece que esse cantor sertanejo, ele vai fazer uma lipoaspiração, ele entra em coma. E aí os caras ficam desesperados procurando, não sabem o que fazer, e encontram, né, encontram ele e convidam ele para se passar pelo cara que ele odeia. É. E aí, cara, é muito divertido. E aí, né, ele vai fazer um show numa cidade interior que ele se encanta pela filha de um prefeito que teve um caso com o cantor sertanejo, chama Sandro Sanderley. É. E aí ele se apaixona e tem todo esse conflito, ele não, né, ele não pode falar que ele não é, né, enfim, é muito divertido e eu tô também super feliz com a resposta das pessoas, né? Legal, todo mundo tá curtindo demais.
Você tá falando aí, eu tô lembrando do Maicon e Lian, você conhece a dupla?
Não,
era uma dupla sensacional, sertaneja, sensacional. Os caras são muito bons, são muito bons. E eu não vou saber agora se é o Maicon ou é o Lian, é um dos dois, acho que é o Maicon. É. Que era um guitarrista de rock, assim, de primeira linha, cara, primeira... Puta guitarrista.
Então, mas você sabe que...
E não acontece nada no rock, cara. Então ele vai pro sertanejo e vira um violeiro, que é um violeiro de arrebentar,
cara. Mas tem muitos músicos que né, que, porque a gente tem, né, várias bandas sertanejas, cantores sertanejos, que você precisa dos músicos, né? E tem muitos músicos que são do rock e que...
O dinheiro tá lá no
sertanejo. Pra sobreviver. Né, quando eu... Tem vários motivos, né, como eu cheguei nessa história, assim, mas eu conheci a gente que, né, por exemplo, eu conheci um cara que tocou com o Raul Seixas e que ele depois tocava com o Zezé de Camargo, assim, entendeu? E também tem toda, eu falo, serve de pano de fundo para falar também sobre essa questão da fama, sobre essa questão do mercado, como que essa dialética entre, né, entre se vender ou não, sucesso e, né, integridade, e, enfim, tudo isso que está que envolve.
Que está borbulhando com a internet e trouxe isso para um nível é brutal aí, né? Você atuou num mundo, cara, onde tem um ego gigante. Aliás, você vem do mundo dos egos, você vem de agência de publicidade, lá só tem ego lá dentro, né, cara?
O ego tá em todo lugar, viu?
Ele extrapola.
Qualquer lugar tem ser humano, tem lugar tem ego.
Que ele extrapola, né, cara? Pô, ali, e quando você chega nas artes, né, na atuação, no ator, que é o cara que, pô, se o cara fizer sucesso, ele sai na rua, todo mundo vai puxar o saco dele, né? E não dá pra resistir a tanta... Não quero chamar de bajulação, mas tanta gente dizendo você é o cara, você é o cara, você é o cara. Uma hora você acredita que você é o cara e pra perder o pé muito fácil aí, né? Como é que você lidou com isso, cara? Porque você começou muito pequenininho, cara. Imagino que você logo garotinho, a turma já te reconhecia, né? De tanto comercial na televisão, você já era conhecido?
É mais ou menos, né? Porque o comercial, quem te reconhece muito mais é assim... As pessoas próximas, né? Tua família, os teus amigos, né? Pessoal na escola, assim.
É na novela que o bicho pega.
É, não. Na novela, e ainda mais naquela época que a Globo era a única, né? A novela dava 80 pontos de bope, assim. Era uma época que, sendo bem sincero, era até um pouco incômodo, assim, né? Primeiro que o negócio é essa transição de você deixar de ser uma pessoa normal, anônima, né? Para passar a ser uma pessoa pública, isso, ainda mais, eu tinha 17 anos, né?
Sim.
17 para 18. Então, é uma... Né, você tem que ter uma estrutura para saber lidar com isso, porque você passa a lidar com a projeção das pessoas ao teu respeito, que você não controla, né? Porque né? A pessoa não te conhece,
alguém,
né?
Alguém te pegou pela mão, cara? Tipo, vou usar o exemplo que você falou. Um Juca de Oliveira da vida. Então, te pegou pela mão e falou, Felipe, vai acontecer isso. Vai ser assim,
isso
assim,
isso é muito
assim.
Interessante essa tua pergunta, porque eu acho que, por exemplo, a escola não te prepara para isso.
Sim.
E mesmo a empresa não te prepara para isso, né? Mas o que eu fiz era sempre colar, não por interesse, por afinidade mesmo, com os atores mais velhos. Então, né, por exemplo, eu aprendi muito com o Tony Ramos, né?
Sim.
Aprendi muito com a Laura Cardoso, aprendi muito com o Paulo José, uhum. Aprendi com o Estênio Garcia, sabe assim?
Sim.
Então eu ia trabalhando com essas pessoas, eu ia aprendendo, porque a escola você aprende técnica, você aprende, né? Mas assim, a vida do artista, como é viver fazendo arte, economizar, saber que, isso, né, que é cíclico, que você, a novela tá no ar, é muito engraçado, né? Porque a novela tá no ar, a novela terminou no sábado, na segunda-feira, as pessoas te perguntam, você não vai mais fazer novela? sabe, né? É muito engraçado. Então, é isso, você tem que aprender a entender como funciona a coisa, né?
Uhum.
Então, eu sempre fazia uma TV, nunca quis ficar dependente, né, por exemplo, da emissora, por mais que eu fiquei contratado um ano, mas acabava uma novela, eu já ia fazer teatro, sempre procurei ter uma carreira no teatro também,
sim.
Né, depois expandindo, fazer cinema, na verdade, me lembrou uma coisa que quando eu fazia na Célia Helena ainda, teve uma vez que ela pediu para que o Raul Cortez fosse dar uma palestra pra gente, né. E imagina, todo mundo adolescente ali, né?
Sim.
Que adolescente acha que sabe alguma coisa, né?
Com o Raul Cortez na tua frente.
Eu lembro que eu perguntei pro Raul Cortez, né? Porque na época a gente tava super... Ah, não, somos do teatro, né? Claro, todo mundo morrendo de vontade de fazer TV, mas não. Porque, na verdade, né, era muito distante. Não, não, nós somos do teatro e tal. E eu perguntei, falei, não, mas né, o senhor acha que o ator não deve fazer TV porque é se vender, que deve ficar só no teatro e tal? E ele, com toda a sabedoria, né, parcimônia, falou assim, não, olha, na verdade o ator, quanto mais, ele falou, a carreira é difícil,
uhum.
Quanto mais versátil você for, quanto mais, né, oportunidade de você se expressar, melhor. Então você tem que fazer, o ator tem que fazer circo, tem que fazer rádio, tem que fazer novela, ter cinema, tudo.
Sim.
Né, então, isso é uma coisa que eu também já... Né, comecei a entender, e não é só de uma forma pragmática assim, né, ah não, claro, a gente precisa pagar a conta e tal, não, mas é realmente, pelo menos para mim, né, cada um é cada um, né, cada um busca o seu caminho, mas eu sempre tive esse desejo mesmo, na verdade, o que me levou a trabalhar com isso, né, é o prazer de estabelecer essa conexão, assim, né.
Você experimentou esses vários caminhos, eu não sei se você já experimentou a rede social, mas você já atuou para câmera de televisão, atuou para câmera de cinema e atuou para o público no teatro, né? Evidentemente que é diferente.
Completamente diferente.
Os três são completamente diferentes.
A minha analogia é a medicina e daí você tem as especialidades, né? Você tem pediatra e ortopedista, é completamente diferente.
Tudo é médico, mas...
É,
E aí, Igor, me fala a respeito disso aí. Eu sou, na minha função... Como eu te falei, eu sou um contador de histórias, tá? Então, se você for... Minhas fontes de lucro aqui, a primeira é palestra, depois vem podcast, vem escrever, vem uma porrada de coisa aqui. Então, eu falo para plateias e eu também falo no microfone aqui, né? São duas coisas completamente diferentes. Não, não tem nada igual você estar num palco com uma plateia te assistindo. Porque ali tem uma troca de energia ali que é inexplicável. Eu saio de lá 2 anos mais moço. Cada vez que eu saio do palco, eu remocei no palco, né? Coisa que isso aqui não te dá, o microfone não te dá. Ele te dá um outro tipo de... Que é a surpresa de você encontrar um cara te ouve, o cara mandar uma mensagem pra você, cara, tô chorando aqui, te ouvi, pô. Tem um impacto ali que é uma coisa diferente. Mas como é que é para o teatro, cara? É a mesma coisa?
Eu também uso uma analogia, mas vamos que... Esse, né, as pessoas têm muita curiosidade disso, é uma pergunta comum, né? Então, falar assim... É ver um jogo de futebol em casa pela TV e ver um jogo de futebol no estádio.
Estádio,
né?
Sim.
Porque o teatro é a coisa mais próxima a o que sempre foi do ser humano primal, de estar, né, um homem na caverna.
Sim.
ou os aborígenes da Austrália, entendeu?
A vibração que está entrando no teu ouvido ali é a voz da outra pessoa,
e
não essa, é um
e isso, canal. As pessoas estão tão vivas, respirando, né? E tem um fenômeno no teatro que é isso, né? São, sei lá, 500 pessoas sentadas numa plateia que não se conhecem, né? Cada um chegou naquele momento, então é um momento único no tempo ali, e tem uma dinâmica que a plateia começa a virar uma coisa só, ela vira um corpo, um organismo, que respira junto, ri junto, chora junto, reage junto. Então é uma coisa que você não tem como se explicar. Como que essas pessoas, dá 5 minutos de peça, óbvio, se a peça é boa, tá todo mundo reagindo junto, né? E você, de certa forma, ter isso na mão, como, né, como ator, você... E esse é muito o trabalho do ator do prazer, assim, né? Porque a gente fazendo... dia após dia peça, né? Você tem uma, é muito fresco, né? A memória do dia anterior, da noite anterior, assim, do a piada essa aqui se eu virar o rosto um quarto aqui, eu né, tenho uma reação maior. E hoje, poxa, eu perdi a piada. Por que que eu perdi a piada? Eu dei um segundo antes aqui a frase. Então é muito
timing,
é uma
timing,
busca de uma, de uma perfeição que não existe, mas assim, que você consegue uma constância, você consegue manter um padrão, e isso, né, claro que, né, os bons atores numa peça de sucesso com um texto bom, com uma boa direção, você consegue criar esse fenômeno das pessoas quererem, né, ter público, e por isso que uma peça acontece, assim, né? Infelizmente hoje em dia o teatro, né, não vou botar na conta só do stand-up, claro que para uma nova geração o stand-up virou, né, as pessoas deixaram um pouco de ver teatro, né, infelizmente.
Um stand-up médio lota uma sala.
Mas
você sabe que uma vez eu vi uma entrevista do Geraldo Thomas, e ele estava dizendo, que ele estava comentando, eu não me lembro quem era o interlocutor dele, mas ele contando uma história assim, que alguém pegou o texto dele que ele tinha escrito lá, e no texto vinha lá o diálogo, papapá, e aí ele dá pausa para a plateia rir. O cara leu, falou, como é que você sabe que os caras vão rir aqui? E falou, cara, eu estou escrevendo para isso, e eu já estou enxergando o que está acontecendo, né? E você falou uma coisa interessante, quer dizer, para que ator ele vai dar essa peça aí? Eu assisti outro dia num desses podcasts da vida aí, eu não me lembro quem era o cara, era o ator contando que ele trabalhou com o Jorge Doria. Ele fazia uma comédia com o Jorge Doria no Rio de Janeiro, né? E ele contando que o Doria era uma coisa em termos de improvisação. E ele falou, só que é o seguinte, cara, a peça estava em cartaz no Rio com o Jorge Doria no papel, em São Paulo com o Paulo Autran. E aí dava um nó na cabeça, ele fala, cara, é a mesma peça, tudo, mas um lugar é o Paulo Autran, no outro é o Jorge Doria.
É a mesma coisa um time, você tira você tem um ataque que você tem o Neymar, você tem um ataque que você tem com, sei lá, o Robinho.
O Adriano, né? Que
completamente diferente, né? Cada pessoa tem suas características, né?
Que é pra você que é peça desse time, cara? Você tá lá, tem um elenco.
Sim.
Você tá jogando naquele elenco, né?
O negócio é isso, tudo é em função do texto, da peça, né? A peça tem que funcionar. Então, isso que a gente fala da tal da generosidade, né? E quando tem um ambiente legal, cada ator vai, né? Você é o tal do bate-bola. Tem alguns chavões aí, mas que é verdade, né? Então, a soma dos produtos, né? Melhora o resultado final, na verdade. Então, que diferente do que, por exemplo, numa novela, que às vezes você contracena para nada, porque, né, completamente, né, fragmentado.
Repete,
então,
até...
A novela até em função do tempo. Do tempo do quê? Porque todo dia vai um capítulo pro ar, então... A novela começa, é um trem descarrilhado até o último capítulo. Você tá numa corrida, né, durante meses... Eu já cheguei a fazer cena de manhã para ir ao ar à noite, assim. Os caras correr, né, na época botaram um motoqueiro para ir lá para a ilha de edição para encaixar no resto do capítulo, para o capítulo ir para o ar. Então, assim, é muito desgastante nesse sentido. E não é fácil fazer bem, né? Às vezes o pessoal torce um pouco o nariz. Ah, a novela é mais, né, de consumo, né, rápido, assim. Mas é isso. Cada veículo tem suas... peculiaridades próprias, né, da mídia, de tudo. Mas não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, porque cada um tem as suas dificuldades. Então a novela, para fazer bem, né, não é fácil, não, assim, é difícil, né? Então você saber, porque tem isso, tem excelentes atores de teatro que não rendem na TV, obviamente tem muitos atores de TV que não rende no teatro, uhum. porque são coisas diferentes. No teatro você precisa uma presença, um punch, tanto vocal, técnico, mas uma presença mesmo, de uma sim. expansão ali.
Uma
de
energia, você, uma aura.
De sim. você alcançar as pessoas ali. Sim. E que na TV você não precisa, ao contrário, na TV... Né, o close está aqui, é tudo menor, é tudo, né? Cinema, então, é o mais, vamos dizer, você tem o tempo de produção muitas vezes mais estendido, né? Você consegue se aprofundar mais na temática. O cinema, eu diria que ficaria entre a TV e o cinema, assim, entre a TV e o teatro, né? Ela tem muitos elementos do teatro, muitas vezes você ensaia cenas, do que na TV você não ensaia nada, né? Você passa uma vez para a câmera e bora, né? Então, o cinema, ele já tem um processo, claro, depende de quem vai fazer o filme e tal, mas assim, ele te dá um tempo mais de, né, de chegar em resultados, assim. E tem uma coisa que o cinema é o que mais permanece como sim. documento, apesar de ser uma coisa sim. recente, né?
É verdade.
Mas, assim, o teatro está na memória das pessoas. Eu lembro a primeira peça adulta que eu vi, que foi Morte Acidental de um Anarquista com Antônio Fagundes, porque meus pais me levaram porque não tinha babá e não sei nem até hoje como que eu consegui entrar, né, para ver. E não entendia nada, mas assim, mas estava vendo esse fenômeno acontecer, as pessoas rindo, né? E isso marca. Então, se alguém vê uma peça boa, eu digo, ver uma peça ruim é terrível, porque às vezes a pessoa nunca mais quer voltar no teatro. Uhum. Mas quando o teatro é bom, não tem nada igual.
Não tem.
Não tem nada igual. Isso aí, aquilo te marca, né? Mas fica na memória. No teatro você tem no máximo uma foto. Você não tem, né? Filme de VHS, de peça, não traduz nada. Então, né, é muito efêmero. O teatro é vivo. É aquela coisa, né? Você viu, tá na tempo... A TV também tem essa coisa da mais de um consumo quase que fast food. Claro, você lembra das grandes... Ah, Vale Tudo. Você lembra da... Mas você não vai ver agora uma novela como você vê um filme. Um filme, você pega Cidadão Kane, você vê o Cidadão Kane hoje. Uhum. Né?
Inteirinho.
Um filme, né? Inteiro.
Inteirinho, saborinho, inteirinho.
Como obra, o sim. filme é o que... Como um livro, que você pega e lê um livro, que sim. pode ser um Dostoiévski, um Tolstói, é um clássico da literatura, um Dante, e ele está ali como obra, ele existe. O cinema, né, a gente não sabe quanto tempo que né, o que vai acontecer na humanidade, mas pelo menos por enquanto, uhum. o cinema tem essa coisa de obra.
E agora vem esse fenômeno que os streamings estão trazendo, que são as minisséries, né?
Sim.
Você pega aí um Game of Thrones, né, que é uma novela.
É,
cinema.
Entendida. Sim, sim.
É um cinema-novela, né? Sim. E a coisa ganha uma dimensão tão brutal que, cara, daqui a pouquinho vai ter o Oscar só do streaming, né? Porque ele acaba derrubando Hollywood e tudo mais, né?
O que me preocupa, na verdade, hoje em dia é tal da inteligência artificial, né? Isso que é o que mais me preocupa, assim.
Me mostraram, eu vi aqui uma cena do Gillian Murphy falando em inglês
sim.
e falando em português.
A dublagem.
Um do lado do outro, com a boca se mexendo em português. Fala, cara, daqui a 5 anos... Eu vou poder entrar na Netflix e falar, eu quero assistir Caçadores da Arca Perdida, mas eu não quero o Harrison Ford, não. Eu quero eu. Põe eu aí.
Sinceramente, essa desumanização, assim, eu não gosto, sabe? Tirar o elemento humano, tanto dos quadrinhos, assim, tem já... Ah, não, é o chat GPT que faz imagem, sabe?
Sim,
assim,
sim.
Então, eu acho que tirar o elemento humano, muitas vezes por questão econômica, financeira, porque é mais barato, porque eu não vou pagar o cara, o artista. Eu tô falando que... Eu faço arte, né? Então eu dou valor a isso.
Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Vamos filosofar um pouco aqui, porque eu também faço, tá? O meu negócio também é arte, né?
E eu estou preocupado com isso, porque eu estou vendo a inteligência artificial chegar rapidamente. Eu estava essa semana aqui preparando, ontem eu gravei um podcast aqui, um Café Brasil, que é super elaborado e tudo mais, mas eu estava sentado aqui fazendo a gravação e pensando comigo, né? Falei, pô, daqui a pouquinho o ChatGPT vai escrever o roteiro que eu escrevi aqui.
Não, daqui a pouco não, já tem publicações nos Estados Unidos, aquela revista Sports Illustrated, já várias matérias feitas pelo algoritmo.
Eu vi um episódio do podcast do Joe Rogan, ele entrevistando um cara, e nenhum dos dois existe, nem ele nem o cara, era então, tudo inteligência artificial.
Cara,
né?
E além do que eu acho isso perigoso mesmo.
Então,
né?
Assim, porque isso, o que ela está fazendo, ela não está criando coisa nenhuma, cara. Ela está fazendo um melê, ela está juntando o que tem e tirando uma outra coisa. Quer dizer, não há aquela centelha da criação, que é a coisa que o ser humano traz ali, né? Diz os especialistas que uma hora ela vai conseguir fazer, ela vai conseguir...
É, a tal da singularidade, né?
Criar e tudo mais, né? Mas se a gente for filosofar um pouquinho aqui, eu fui assistir um show do Calbi Peixoto, Auditório Ibirapuera, né? E fui lá porque eu falei, cara, eu tenho que ver o Calbi em cena, né? Claro. E eu acho que era ele com a Elza Soares, se eu não me engano, eram os dois, né? Sim. Eu falei, eu tenho que ver isso. Aí fui lá assistir. E, cara, aí a hora que o Calbi entrou e cantou Bastidores, que eu ouvi a minha vida inteira, cara, eu chorei que nem um desesperado na plateia, entendeu? E depois eu pensei, falei, bom, se não fosse o Calbi, se fosse um outro cantor maravilhoso que estivesse cantando lá, eu não sei se eu choraria, acho que não. Eu chorei porque era o Calbi. Então tinha uma carga inteirinha que tá na voz dele, que tá na emoção que ele colocou, na forma de cantar. E aí eu olhei para aquilo lá, outro dia eu tava pensando com meus botões. Falei, será que eu vou conseguir chorar quando for um robô cantando ali em cima, cara? Tiver um robô ali em cima, desempenhando e com entonação e com uma câmera que vai ler a expressão da plateia e vai dizer, pesa aqui porque os caras estão quase chorando e vai ter um comando ali atrás.
Então a gente entra numa questão um pouco metafísica aí, né? Do que é ser humano, né? Se existe alma, né? Se existe espírito, né? Existe...
Você falou uma coisa importante aí, quando você falou daquela coisa da plateia virar uma coisa só, né? Na palestra é a mesma coisa, tá? Quando eu vou dar palestra, quando eu entro no lugar da palestra e o cara me pergunta, o que, que você acha? Eu falei, cara, fudeu. Pé direito muito alto, tá muita luz, a energia vai embora, eu não vou conseguir ter essa massa que você falou aí, né? Então essa conexão de energia que não se explica, como é que uma máquina vai conseguir essa conexão de energia, cara?
Enfim, eu... Eu sou ludita até um certo ponto, assim, eu acho que a tecnologia como ferramenta, ela é obviamente, né, necessária, o ser humano sempre criou ferramentas, né, mas ao momento que a gente passa a ser escravizado, a servir aquilo que deveria nos servir, né, então, e não é de agora, né? Você tem um filme chamado Metrópolis, né, do Fritz Lang, do começo do século passado, que já fala de uma sociedade mecanizada, desumanizada, assim, né, então... E é um canto da sereia, porque, não, mas eu economizo tempo. Economizo o quê, cara? Né? Sabe assim, esse pensamento completamente, né? Não, eu vou cortar custos, né? Você tá cortando vidas, você tá cortando as pessoas, né? Você não tá cortando... E no final você vai ser cortado também, né? Porque o que era antigamente trabalhador braçal em, né, numa indústria automobilística, em metalúrgica, não. Agora é isso, terceiro setor, médico, né? Daqui a pouco... Já tem um programa do Google, né, para ser implementado nos Estados Unidos em assistência médica de fazer diagnóstico médico pelo algoritmo.
Que vai acertar mais.
Advogado não tem mais parecer, por quê? Porque ele vai pesquisar toda a internet toda, né, os processos para criar uma. Mas você fala, e aí, vai ser um algoritmo, e o outro lado vai ser um outro algoritmo, o juiz vai ser algoritmo, vai ser. Entendeu? Então a gente está cada vez mais criando, eu vejo assim, sabe, como se a gente estivesse criando uma arapuca para, né, a humanidade criando uma arapuca para ela mesma, assim, sabe?
O pessoal costuma perguntar, como é que você usa? Como é que você está usando inteligência artificial? Eu falei, o exemplo que eu uso, eu falei, eu trabalho como se eu fosse um chefe de cozinha, né? Eu tenho ajudante. Eu não corto a cenoura, quem corta é ele, entendeu? Eu não lavo a sala, quem lava é ele, né? Eu não vou desossar o frango, quem desossa é ele. Agora, cara, quem desenhou o prato, quem sou eu. Então eu vou cuidar da montagem, mas tem um cara fazendo a parte
até
mecânica ali,
né? Até o momento
que
ele pegar esses elementos, ele resolver falar, ah, não, deixa eu fazer aqui a minha receita também. Deixa
pode
eu
ser, que ele vai, mas é assim que funciona, né? Então. Uma hora ele vai ocupar o teu lugar lá, né? Mas e aí, cara, vamos falar do quadrinho um pouquinho aqui. O quadrinho é uma arte que sempre foi... Ela teve sempre no segundo plano, né? Que ela nunca foi. Não é arte, sabe? Não é arte de exposição em museu e tudo. Houve algum momento em que...
Tem sido... Então, ao longo do tempo tem sido já revisto isso um pouco.
Então,
né?
Já aí,
chamam da nona arte, né?
Pintas de DC Comic da vida, pinta os caras... Começa aqui o universo Marvel.
Já aqui no Brasil já dá um prêmio, né, de literatura para quadrinhos.
A japonesada vem com os mangá, aquela coisa toda lá. E de repente ela ganha uma outra dimensão. Mas em termos de consumo, pelo menos para a turma da minha idade, não é. Eu sei que tem um universo... Eu fui nessa exposição, como é que chama aí na... Não é SW? Como é que é? Aquela no feira... Naquela feira que acontece aqui...
CCXP?
CCXP.
Comic Con Experience.
Meu pai... Eu não acreditei no que eu vi ali. Eu falei, cara, onde estava esse povo, né? E tinha coisas acontecendo ali que eu vi um cara rodeado por mim. Eu não tenho a menor ideia de quem era aquele cara. E o cara era um superstar desse mundo do qual eu não faço parte, né? Isso dá dinheiro, cara. Pra um cara como você que resolve montar tua editora com todas as dificuldades que a gente conhece de edição e tudo mais no Brasil, né? Como isso dá? Como é que é?
Olha, sinceramente, pra mim, eu quero que ele se pague, pelo menos, né? Então, hoje já me dá um dinheiro, assim, né? Eu faço pelo prazer, assim, não é pelo, né, talvez um dia, né, se virar filme, se eu, né, conseguir...
Aquela tua trilogia lá virar, né?
Mas, assim, eu faço literalmente pelo prazer e pelo que eu acredito que, por exemplo, né, muitos pais me escrevem às vezes, né, meu filho só fica na tela, só fica hoje em dia no computador, no celular e não lê, entendeu? Então, eu acredito que é muito benéfico em todos os sentidos, assim, né, você ter o quadrinho como introdução e como criatividade, sabe? Para você, né, eu acho que produz em cada pessoa, no cérebro, uma expansão. Acho que a história, o lúdico, o exercício disso é para o ser humano é essencial. A gente sempre, o ser humano sempre gostou disso. Né? Então, eu faço por essas razões. Agora, óbvio, né? Se é um business, ele tem que funcionar.
Isso que eu ia te falar. Como é que funciona para quem... Porque você verticalizou a coisa. Se você botou uma editora, você tá com todo o processo. Não, você é um Charlie Chaplin, né? Você é o dono da produtora, o dono da distribuição, você escreve, você só não desenha porque não tem tempo. Acho que adoraria até desenhar, né? E aqui no Brasil a gente sabe que aqui
é complicado. A gente vai aprendendo, né? No começo, o primeiro que eu lancei o Aurora, eu cheguei a colocar em bancas no Brasil inteiro, vendeu muito bem nas bancas, isso ainda em 2015. Coloquei nas livrarias.
O que é vender muito bem em banca nesse mundo aí? Se você perguntar pra mim, livro. Eu sei que no Brasil, qualquer livro que vender 4 mil exemplares no ano é um best-seller.
Então, eu fiz uma tiragem a primeira de 10 mil e eu vendi todas.
Foi tudo?
Tá. Coloquei em livraria na FNAC, fiz vários eventos na FNAC, fiz na Livraria Cultura, na Saraiva, só que... Não tem nenhuma dessas que eu citei agora.
Existe mais.
Existe mais, entendeu?
Cara, eu lancei um livro, meu livro mais... Não é o mais recente, porque o novo está saindo hoje, né? Eu lancei em final... Começo de 2023, vai? Como final de... E aí eu estava sem lançar desde 2000 e... Quando foi o outro? Acho que foi 19, 18, alguma coisa assim... E aí eu preparei o livro, montei todo o esquema, falei, bom, lá vou eu, vou fazer o trabalho de divulgação. E a hora que eu comecei a mexer, cara, eu descobri que o mundo tinha mudado, né? Então, os canais de comunicação não tinham mais. Eu falei, cara, nem o programa do Jô eu tenho mais para eu tentar ir lá e levar o livro. Não tem mais o Jô, não tem mais FENAC. Acabou a Saraiva, acabou os... Falei, que merda, cara, o que houve? Desapareceu o canal de distribuição, né? Com o Gibi foi igual. Não
é
uma coisa?
O Gibi... Você tem alguns eventos, como, né, a própria CCXP, eu fui em todas desde 2014, quando começou, né, levando os quadrinhos. Tem algumas feiras menores também, né, não só em São Paulo, em outros vários estados também, eu já fui...
Mas o canal dele é a banca de revista?
Não, o canal hoje, para mim, é o meu site. Inclusive, tá, já sim. Deixo aqui o convite pro pessoal, quem quiser conhecer, é felipefolgosi.com.
Felipe Fogosi,
tudo junto.
Tá, mas o Felipe é Felipe.
Felipe, tudo normal, com ele.
Tá.
Tudo com
e
ele.
E o Fogosi é S-I no final.
S-I.
Fogosi, tá.
Fogosi, F-O-L-G-O-S-I.
Ok, Felipe Fogosi.
Felipe Fogosi, qualquer dúvida, dá uma busca lá. Tá. Felipe Fogosi, adiciono com. Tem o meu site e tem minhas redes sociais. Eu vendo muito também, pelo Instagram principalmente, assim, né? Mas tem LinkedIn, tem gente que, né, me pede pelo Facebook. Eu tenho uma página do Aurora. Eu concentrei no Aurora HQ, que foi o primeiro que eu lancei no Facebook, né? Então, mas é isso. Hoje, predominantemente, eu vendo pelas redes sociais, assim, né? Porque é isso que a gente falou, né? Como a tecnologia, entre aspas, né, vai mudando o comportamento
das pessoas. Quem que é o teu concorrente hoje?
Olha...
Estou te fazendo uma provocação. Tá?
Não, o meu concorrente, na verdade, é a... A palavra, cuidado para não levar mal, mas assim, é a ignorância, no sentido das pessoas não conhecerem. Muito brasileiro ainda não consome quadrinho porque não entende o que é o quadrinho. Porque ele acha que é só coisa de criança, que ele é uma coisa... Né? E eu falo, não, principalmente os que eu faço, né? Eu não posso falar por todo mundo, mas os que eu faço, já teve muita gente que lê e fala assim, poxa, parece um filme, parece um seriado. Eu chorei, adulto, tá? Homem, mulher. Né? Teve uma vez um programa que eu fiz com um rapaz lá de Recife, ele falou, poxa, mas isso é um cinema gráfico. Eu falei, cara, exatamente. Porque o meu processo de adaptação, primeiro que é um roteiro de cinema, então o andamento é de cinema, né? Esse aqui, por exemplo...
O cinema vai buscar na HQ?
Exato.
O Spielberg, com o storyboard dele,
é,
né?
É o quê? É história, né, contada visualmente.
Sim.
Só que uma aqui é só visual, né? Sim. Não tem o som do cinema, mas você cria na tua cabeça, usando onomatopeias. E eu criei, vamos dizer, um mecanismo, tanto aqui no Lambo, quanto numa outra que eu tenho que chamar Knock Me Out, que é uma história que se passa no mundo das artes marciais, é um romance, é uma homenagem ao rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80, né? Que eu criei uma trilha sonora no Spotify. Então, ao longo da história, tem íconezinhos que você vê o playlist, que você... Legal. Que cria o quê? A ambientação da cena.
Que legal.
Então, assim, esse também é um trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos, que muita gente me conhece como ator e compra comigo, né? Porque... gosta do meu trabalho como ator, é fã, e fala, bom, de curiosidade vou comprar e depois me escreve. Poxa, né, não... fiquei surpreso, porque é muito legal e é tão imersivo quanto, né, uma boa história, é imersivo, né, é meio igual você tá no cinema, sentado ali, você entra na história, né? Então é isso, assim, é esse trabalho das pessoas entenderem que o quadrinho é uma mídia, né? Mas que não deixa de ter profundidade. Tem um que eu escrevi que chama Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura. Eu falo de dependência química, de abuso sexual, de doutrinação. É uma história... Entendeu? Trato temas pesados, sim, inclusive. Pesado, eu falo, não é para criança, né? Porque, de novo, né? Você tem toda a tradição franco-belga de quadrinhos. Tem quadrinho erótico, né? Tem quadrinho... Mesmo no Japão tem quadrinho para... Para dona de casa, tem quadrinho, né? Mangá para executivo. É um outro entender do que é quadrinho, né? Fora do Brasil.
Nos meus tempos era Valentina.
Sim.
Lembra do Moebius?
Lembro,
cara.
Claro.
Coisa, assim, Richard Crumb.
Sim.
Cara, que loucura, né?
Então, exatamente
que
isso.
É por aí, né? Eu te fiz a. Falei para você que era uma provocação, porque, como eu tô nesse mundo do podcast, né? Eu tô há 18 anos, então eu senti no sangue. O que foi a audiência de podcast ao longo do tempo, né? E eu falava pro pessoal, pô, antigamente eu brigava pelo teu share of wallet, eu queria um pedaço do teu dinheiro, tá? Então eu ia brigar para conseguir um patrocinador, para conseguir que você assinasse o meu negócio, então monta um projeto de assinatura, vem, então eu tô brigando, cara, você tem 10 dinheiro no bolso. Eu sei que um pouco você vai dar para Netflix, um pouco, eu quero um pedaço para mim. Então é o pedaço da tua carteira, share of wallet. E aí eu descobri que hoje é share of time, cara. Não se trata mais de dinheiro. Porque o dinheiro, o cara tem um pouquinho. Agora eu não tenho tempo. Parei de assinar você porque eu não tenho mais tempo de ouvir. Falei, cara, como é que eu vou lidar com isso? Se o cara disse pra mim que ele não tem dinheiro, eu tenho algumas alternativas, tá? Pô, parcela, tá? Diminuo o preço, faço uma... Quando ele diz pra mim que não tem tempo, acabou. O que que eu vou fazer se esse cara não tem tempo pra me ouvir? E aconteceu um fenômeno interessante, quando entrou a pandemia, eu falei, nossa, agora podcast vai explodir. Áudio, né? Podcast vai explodir. E não foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a cutucar e o cara falou, pô, eu ouvia você indo pro trabalho, não tô indo mais. Eu ouvia você quando ia pra academia, não tô indo mais. Eu ouvia você passeando com o cachorro na rua, não tô passeando mais. E aí cortou-se um tempo que esse pessoal dedicava a essa audição. O cara falou, pô, mudei de trabalho. Eu trabalhava 40 minutos, agora eu tô a 10 minutos. Não dá mais tempo de ouvir teu programa, né? E passou a ser, as pessoas não têm mais tempo pra consumir. Então eu pego um gibi como esse teu aqui, cara, isso aqui é pra... Eu tenho que me trancar num lugar, mergulhar aqui dentro e navegar sem que o meu TDAH seja, seja um impedimento. Mas eu quero navegar nisso aqui, cara. Eu quero curtir cada coisa. Eu preciso de tempo para isso. E eu não sei se eu tenho mais tempo, cara. Você tem sentido isso também?
É, claro, né? Que se você for pensar sobre essa ótica, você... tudo compete pelo tempo, né, na verdade, mas eu acho que as pessoas priorizam a qualidade, é o que eu muitas vezes eu falo, olha, você quer ter um tempo às vezes de qualidade com o teu filho, de criar memória, de criar vínculo emocional, né? Eu falo pela minha experiência, né, como eu citei aqui, que, né, meu pai, eu lembro até hoje uma coisa saudosa para mim, o tempo que eu passava com ele.
Com ele, sim.
Então, assim, você sentar e ler numa história que engaja, que, né, que emociona, eu acho que isso é uma coisa... não tem preço, né?
Eu fiz uma live com a Ana Paula Henkel, duas semanas atrás, e teve um momento que ela comentou isso. Ela falou, cara, meus filhos são adultos já, têm filhos de 20 e tantos anos de idade. Ela falou, mas eu, felizmente, eu criei uma memória afetiva com eles, e outro dia eu me peguei, eu e meu filho de 23 anos, rolando de rir com Bob Esponja na televisão, não é pelo Bob Esponja, mas é por aquilo que a gente fez quando eles eram crianças lá atrás, então aquele momento vai com ela, Bob Esponja não é o desenho animado mais, é aquilo que a criança viveu com a pessoa lá. É interessante isso, né, cara? Porque tem tudo a ver com o teatro que você falou, tem tudo a ver com essa coisa da... Estou presente nesse momento aqui agora.
Novamente, né? Eu acho perigoso a gente esquecer do elemento humano, né? A gente tem essa tendência de pensar só no hardware, né? No que é material, no que funciona, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? Vamos economizar esses coaches aí, essas mentorias, não vamos otimizar, sabe essas palavras de ordem, assim, não, vamos otimizar, vamos, é tudo, né, mecanizando o ser humano. A gente não é máquina, meu, a gente é organismo,
ouça o podcast,
a gente funciona de outra forma, né?
Ouça o podcast na velocidade de uma vez e meia.
Peraí, quem que tá te... Quem que você serve, né? Você serve a máquina mesmo, você serve o Cronos, o deus Cronos do tempo, né?
A vida... Você está tentando encaixar...
a vida para mim é outra coisa,
né? Tem um espaço limitado.
Exato.
Não dá para enfiar muita coisa ali dentro.
A experiência da vida, né? A experiência para mim humana é outra coisa. A gente estava falando um pouco antes, né? De montanhismo, entendeu? Tem coisa, cara, que você está ali em cima de uma montanha e daí tem... Pô, mas o que você vai fazer? Subir uma montanha? Fala, cara...
Não dá para explicar para quem não foi.
A experiência de você estar lá e presenciar a natureza, a grandiosidade de alguma coisa que te dê, né? Em inglês eles falam awe, né? The awe of creation. Né? Então, para mim, isso é o senso do ser humano e eu me preocupo. A gente vê o índice de depressão, de suicídio crescendo. Eles falam, mas por quê? Ah, por que que... Né? Tá um índice de crianças, de adolescentes, por quê? Porque toda uma geração mecanizada, cara. Toda uma geração que não tem vínculo, não tem um estofo emocional, não tem porque a vida é dura, cara. Então, né, se você não cria isso, muitas vezes o que te segura, né, em determinados momentos da tua vida é esse lastro que foi criado. Né?
Eu vi um gráfico hoje de manhã apresentado por um pediatra no Instagram. Ele mostrou um gráfico ali que é um gráfico de cognição dos meninos e meninas, tá? Então o gráfico vem andando no tempo, em 2012 tem uma queda, ele começa a cair e não para mais de cair. E ele mostra o gráfico e fala, o que, que houve em 2012? O que, que aconteceu aqui?
Cara, o mal das redes sociais.
Rede social, internet, celular, pegou essa molecada e a molecada tá gastando o tempo dela.
É nem isso, não... cara. É tão novo que a gente ainda não teve tempo. Tá tendo, começando a ter tempo isso, de ter, inclusive, pesquisa do efeito, porque o nosso cérebro é plástico. Né? O cérebro, ele vai se desenvolvendo principalmente... Na infância e adolescência, depois ele, né, ele para, de certa forma, claro, né, tem, enfim, ainda tem toda aí uma discussão de estudo se a célula, né, se os neurônios eles se regeneram ou não, enfim. Uhum. Mas, querendo ou não, ele tem uma plasticidade. Sim. Que vai sendo, o que? Por reinforcement, né? Uhum. Conforme você vai praticando alguma coisa, aquele padrão, aquela sinapse vai... sendo, é como se fosse um calo, né? Como se fosse quase um processo, né? A mesma coisa de uma musculação. Você vai estabelecendo, fortalecendo aquela conexão, e isso gera aprendizado, isso gera uma série de coisas. Então, o impacto da rede social, que inclusive tem um efeito fisiológico na gente, porque foi feito para criar descarga de dopamina, de, né?
Sim, sim, sim.
Inclusive, eu já vi uma entrevista do Sean Parker, que foi um cara sócio do Mark Zuckerberg, um dos criadores do Facebook. Ele fala, os meus filhos não têm, porque a gente fez estudo psicológico para o quê? Maximizar o tempo de tela, de uso. A gente quer ter exatamente o que você falou, a gente quer ter o máximo de tempo da pessoa aqui. Então, é proposital, é como se fosse um slot machine, né? Uma maquininha de caça-níquel, para o quê? Para você ficar no scroll. Inclusive, já tem na Coreia, por exemplo, clínica de para viciado em internet, uhum. Entendeu? Para viciado, né? Então, assim, a gente ainda não sabe o efeito a longo prazo disso, em crianças, e no desenvolvimento mesmo, né? Como a gente estava falando, a plasticidade. Eu vejo isso com muito, um olhar bem cauteloso, porque às vezes os pais, né, é o tempo, deixa o meu filho aqui com o tablet, cara, eu acho que você está fazendo mal, é melhor deixa ele com uma, sabe, com um, na minha época não tinha nem Lego, eram uns um negocinho de madeira, que você montava castelinho de madeira, assim, dá qualquer brinquedo, sabe, que desenvolva parte. Sim. Motor, né, que não é. Sim. Criança só vendo tela ali, mas. Sim. É isso, né, muitas vezes as pessoas buscam essa tal da comodidade, buscam...
É, tem um pessoal aí que diz que sempre foi assim, a tecnologia sempre foi assim. Não, bom, cara, a gente nunca lidou, nós nunca lidamos com uma...
Olha a crise de autismo,
Nós nunca lidamos com uma tecnologia...
TDAH,
que todo pode mundo... nos controlar.
É óbvio.
A gente sempre lidou com uma tecnologia que a gente controlava. Então os caras, veja a bomba atômica, todo mundo disse que o mundo ia acabar, tudo, e a gente controlou. A bomba atômica. Mas peraí, cara, e a IA? Eu não sei, a IA ela vai nos controlar.
Não, qualquer cientista, o Elon Musk acabou de fazer um consórcio aí com 50 exponentes do mundo de TI aí, para o quê? Fazer uma moratória, os caras querendo, porque eles não sabem se eles vão conseguir controlar a inteligência. Sim, sim. Cara, a gente tá brincando com a caixa de Pandora aí, as pessoas trivializam as coisas, como eu sei, cara, você não sabe nada, a gente acha que sabe, não sabe nada, meu. Né? Quando a água bater, né? As pessoas já estão perdendo emprego. É, a projeção de perda de classes inteiras de trabalho é assustador. Então, assim, os caras falam, não, quando tiver carro autônomo, acabou com Uber, acabou com motorista de caminhão, imagina o impacto econômico. As pessoas vão o quê? Vão depender de renda básica universal, do Estado. Uhum. Então, cara, os desdobramentos sociais são... Então, é um assunto que as pessoas acham que quando a coisa realmente chegar, vai mudar. Já, olha, né, quem é mais velho um pouco lembra dos impactos, né, que a gente foi sofrendo. Sim. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, né, tem um livro do Bertrand Russell, chama, né, O Impacto da Ciência na Sociedade, e o cara fala assim, não adianta, a gente realmente, e é num curto espaço de tempo tão, tão pequeno, porque as mudanças, né, por exemplo, se a gente pegar historicamente, né, como a humanidade foi mudando, quando o arado, né, pô, é mudança de 6 mil anos, a prensa de Gutenberg, né, daí 500 anos depois, né, vapor, né? Você tem né, industrialização.
Sempre leva um século.
Leva um século, pelo menos. Agora leva meses. As mídias de comunicação em massa, rádio, depois cinema, TV. Agora, é que tem uma tal de lei de Moore, né? Você já ouviu falar né, vai acelerando cada vez e vai cortando no meio o preço. Então, cara, a gente está indo numa curva mesmo exponencial aí para o que eles chamam de singularidade, que é isso. O Stephen Hawking, que já faleceu, ele fala, cara, essa tecnologia é muito mais perigosa que a tecnologia nuclear, que a bomba nuclear. O Elon Musk já falou a mesma coisa, ele citou numa conferência, falando assim, é como se a gente invocasse o demônio. Olha como o cara, a analogia que ele fez. Porque exatamente uma inteligência, o ser humano nunca teve aqui na Terra, ele sempre foi o ser mais inteligente. Se a gente criar um gênio, porque basicamente a relação é de um gênio da lâmpada, né?
E achar que nós vamos.
Você vai dominar, vai controlar isso.
Que vai ter um botão on e off, cara, nós somos ferrados.
Cara,
isso é exterminador futuro, isso é internet, cara.
O Ezra Pound falava que o artista é a antena da raça, no sentido que o artista é quem tá meio antenado nas tendências, no inconsciente coletivo, né? Enfim, tá captando as coisas que estão acontecendo. E ao longo dos anos, aí, gente muito inteligente como Asimov, como o Philip K. Dick, autores que ficavam projetando coisas que hoje são realidade, é ficção científica. Cara, cuidado, cuidado. Inclusive porque tem você falou, o Skynet, hoje é um programa do Pentágono, chamado Skynet, no mesmo nome, entendeu? Enfim, não é ser fatalista, mas assim... Eu acho que tudo isso que afasta a gente da essência do ser humano e transforma o ser humano quem vai ser robô vai ser o ser humano, porque a palavra robô vem de robota aqui no húngaro, que quer dizer escravo, literalmente sempre foi essa coisa, é algo que faz o trabalho que eu não quero fazer, o conceito de robô é esse, é de escravo, é de escravidão, escravatura, então alguém faz o trabalho por mim. Agora é isso, será que a partir do momento que a gente atribuir a esse mecanismo, uma capacidade de autorreflexão, será que ele vai se pensar como um ser, e a partir do momento que ele se pensar como um ser, ele vai falar, não, mas por que eu tenho que fazer o trabalho para você?
Você acha que ele vai ter pena? Ele vai ter...
Não, ele não tem empatia. Cara, eu acho muito sério, cara. Parece brincadeira, a gente tá falando.
É aquilo que você falou lá atrás, no começo do nosso papo aqui, aquela história do juiz. Né? Como é que o juiz vai julgar pela média isso aí? Soma na média e toma a decisão. A média de tudo que tá aí, eu tomo a decisão? Pera um pouquinho, cara. Tem coisas que você vai olhar no olho da pessoa e falar, cara, tem alguma coisa além ali, né? Maravilha, meu caro. Grande papo. Isso aqui dá pra ir embora e ir longe, viu, bicho? Eu tô adorando aqui, vou curtir muito ver esse gibi. Vamos repetir aí, a turma que quiser entrar em contato com você, quiser conhecer as publicações, quiser te chamar para gravar, para escrever um roteiro de um filme de Hollywood não, de um filme da Netflix, qual é o contato, como é que faz?
Hollywood sim também, viu?
Também, pô, tá valendo?
Quem tá ouvindo aí de
tá
Hollywood?
Tá tão queda aqui lá, né, cara?
Mas ainda eles têm uma capilaridade, querendo ou não, a Netflix também ainda funciona muito lá também. Bom, mas para os quadrinhos, então tem o meu site, o felipefolgosi.com.
Sim.
E eu sou muito, a minha editora, eu fui lá no Yosemite Park lá.
Você foi lá, né?
É um dos lugares que
deve ter sido maravilhosa a viagem, porque te deu o nome da editora e tudo mais, né?
Esse lugar que... Para mim é um dos lugares únicos do planeta, assim, é uma coisa que é muito bonito.
Então, pelo teu site a gente acha lá, você está no Instagram?
No Instagram, @Felipe_Folgosi, também o pessoal pode entrar em contato por lá, eu respondo todo mundo. Não é pela Amazon, tá, pessoal? Isso é bom falar, não comprem, não tem ainda alguém que vende usado, assim... Mas é diretamente comigo, inclusive assim eu mando também com uma dedicatória, a gente conversa, eu sempre gosto de interagir com as pessoas,
Maravilha.
E tem o filme Rodeio Rock, que tá na Netflix também, o pessoal...
Pô, agora que você falou, já arrumei o que eu vou ver hoje.
Curta lá, que tá bem divertido.
Vou ver ele sim. Meu caro, prazer.
Obrigado.
Seja bem-vindo aí, vamos tocar umas ideias aí, quem sabe nasce algumas produções em conjunto aí.
Tá joia.
Grande abraço.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.